10h18 está no ar o Fórum TSF nesta manhã de quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos a situação política do país e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa para o governo explicar rapidamente as previsões para 2023? O presidente já tinha alertado que o que aí vem é mau e ontem voltou a pedir ao governo para explicar ao país aquilo com que podemos contar.
O fundamental é saber qual é a previsão que tem o governo da evolução da situação, como é que vai ser 23, depois, olhando para 23, qual é o espaço de manobra que tem em Bruxelas para que os apoios não sejam ajudas de Estado. E a seguir se coloca o problema de saber que tipo de reação, que tipo de medidas são tomadas e como é que o orçamento vai ser concebido, ou já está concebido, já deve estar pronto para o ano que vem.
E quanto à resposta do Primeiro-Ministro? António Costa fez bem em recordar ao Presidente que o orçamento é apresentado já a 10 de outubro.
Bem, eu falo, como sabe, todas as semanas com o seu Presidente da República, mantendo-me naturalmente informado. O Presidente da República conhece os calendários, sabe que é dia 10 de outubro. O Governo, como lhe compete, apresentará o Orçamento de Estado e o Orçamento de Estado conterá, como é óbvio, o cenário macroeconómico para o próximo ano.
O que é que a pressão de Marcelo e esta resposta de Costa nos dizem sobre a situação política do país? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e em tsf.pt. Queremos, no fundo, saber o que esperam do Governo, do Presidente, da oposição, nestes tempos difíceis que se aproximam. Que leitura fazem os nossos ouvintes da atuação do Presidente da República, que, para além dos pedidos ao Governo, decidiu anunciar a intenção de convocar o Conselho de Estado e ouvir rapidamente os partidos políticos?
As datas ainda não comuniquei aos partidos, depois serão comunicados. O assunto é simples. O orçamento de Estado para o ano que vem e a situação económica e social vivida em Portugal. E haverá também, entretanto, lá mais para diante, um Conselho de Estado sobre o mesmo tema. Já é habitual, mas percebe-se que seja importante medir o pulso à situação que decorre da guerra, do contexto internacional, dos efeitos económicos, financeiros e sociais, e que isso mereça, por um lado, a audição dos partidos e, por outro lado, a reunião do Conselho de Estado.
Está lançado o Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. O que é que as pressões de Marcelo sobre o Governo e esta resposta de Costa nos dizem sobre a situação política do país? Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do diretor da TSF, Domingos Andrade, que hoje assina no JN um editorial intitulado Marcelo Nuclear. Bom dia, Domingos. Olhando aqui para esta troca de galhardetes entre Marcelo e António Costa, olhando para a situação, vês aqui uma mudança no comportamento de Marcelo Rebelo de Sousa?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Bom, mais do que centrar em Marcelo Rebelo de Sousa, já vou à tua pergunta, aqui a questão é que António Costa parece estar a brincar com o fogo e parece esquecer-se de que uma maioria começa a perder-se no dia seguinte às eleições. Quanto à tua pergunta, na verdade o que temos aqui é Marcelo Rebelo de Sousa contrariando tudo aquilo que eram os prognósticos, e prognósticos, como se diz na gíria futebolística, só no final do jogo, mas contrariando tudo aquilo que eram os prognósticos, Marcelo Rebelo de Sousa não vai ter, não está a ter e não terá uma presidência morna só porque há uma maioria absoluta. Muito pelo contrário. Marcelo Rebelo de Sousa vem na linha muito institucional de que os portugueses têm que saber aquilo com que contam. E, de facto, as perspectivas para o próximo ano são tudo menos positivas. E começamos aqui pela última intervenção de António Costa e por essa troca de Marcelo Rebelo de Sousa e por essa troca de galhardetes entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que diz Marcelo Rebelo de Sousa? É muito simples. O Orçamento de Estado vai ser apresentado no dia 10 de outubro, mas até lá os portugueses, que já não estão de férias, até lá os portugueses têm que começar a perceber quais são as perspectivas económicas para o próximo ano. O que é que o governo prevê que vai acontecer, tal como está a acontecer em muitos países europeus. Na Alemanha, em França, Macron, por exemplo, já veio dizer que o tempo das vacas gordas, enfim, não estou a traduzir ipsis verbis, mas o tempo das vacas gordas acabou. Portanto, é preciso que os portugueses, e é essa a última intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa vai nesse sentido, é preciso que os portugueses saibam com o que podem contar, sem atos, e aqui não queria citar a oposição, mas tem que ser, sem atos de ilusionismo, como diz a oposição. Esse é o primeiro ponto. Portanto, o que nota-se aqui na forma como Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido a sua presidência, sem nunca deixar de dar um apoio muito forte ao governo, continua a dar, mas chamando a atenção para pontos que são absolutamente essenciais. E são três. Este último, ou seja, a insistente solicitação para que o Primeiro-Ministro, para que o Governo apresente o cenário macroeconómico antes de apresentar as opções orçamentais. Os portugueses ficam a contar. Os portugueses querem comprar casa, querem alugar casa, que têm uma perspectiva de fazer vida, de continuar a viver nos próximos tempos, enfim, com as condições mínimas garantidas de vida, e, portanto, que têm que saber o que é que vão fazer aos seus investimentos. Os portugueses, as famílias portuguesas, as empresas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a forma como como Marcelo Rebelo de Sousa olhou para a justificação dada pelo governo no pacote de apoio às famílias e olhou sobretudo para a questão das pensões, que é um ponto absolutamente fundamental e que se entende pouco como é que António Costa não foi claro, como deveria ter sido claro então, dando um tiro no pé de todo o tamanho, e um tiro no pé porque é preciso não esquecer o que sofreram os pensionistas durante os tempos da Troika. E portanto, toda uma parte muito substancial do eleitorado que deu maioria absoluta a António Costa é justamente esse eleitorado que foi dando vitórias sucessivas nos últimos 8 anos. E Marcelo Rebelo de Sousa aqui foi muito claro, dizendo, é preciso que o governo, eu quero saber quais são as contas da Segurança Social para os próximos anos. Ou seja, criar aqui também nos portugueses essa ideia de transparência, de percebermos o que é que vamos ter de futuro, não só para a geração que está, que neste momento depende das pensões, aquela que está às portas dependendo das pensões, e os mais novos têm que ter uma perspectiva sobre o risco de começarmos a criar aqui aquilo que eu denominado nos tempos de Pedro Passos Coelho, que era a peste grisalha. O outro ponto é a forma como ele tem acompanhado ao pormenor as políticas de saúde. E isto traz, é todo um quadro, um cenário, num contexto particularmente difícil para o governo e num contexto em que abundam, ao mesmo tempo, as confusões dentro do próprio governo. Temos o ministro Pedro Nuno Santos, num governo que tem 6 meses. O ministro Pedro Nuno Santos, que enquanto o primeiro-ministro está em Madrid, a cimeira da NATO, então, diz o que diz sobre o novo aeroporto. Temos o primeiro-ministro a desautorizar o seu ministro. Temos o ministro Costa Silva, ministro da Economia e do Mar, a dar uma entrevista à TSF e ao Jornal Notícias, falando sobre o IRC. Aliás, dizendo, ao contrário do que ele defendia antes, que a baixa do IRC não deve ser seletiva, pelo contrário, deve ser transversal. Temos o ministro Fernando Medina, enquanto António Costa está fora, a desautorizar um seu colega de governo. Portanto, tudo o que aconteceu na saúde este verão, todas estas atrapalhadas num governo que era suposto ter um governo fresco e com ideias e perspectivas para o futuro, deixam, obviamente, têm que deixar, obviamente, o Presidente da República incomodado por uma outra questão. O Presidente da República não está assentado em Belém. O Presidente da República anda na rua. E, portanto, se há alguém que tem uma percepção clara daquilo que está a acontecer no país, é ele.
E no editorial que os nossos ouvintes podem ler no Jornal de Notícias, chamas a atenção para uma questão que é importante hoje também aqui para o debate que fazemos no Fórum TSF. Dizes que este estado de alerta em que se encontra o Presidente indicia que Marcelo poderá ter no radar das suas intenções a possibilidade de este governo de maioria absoluta não terminar o seu mandato.
Bom, há aqui dois aspectos. O primeiro é que não é crível que Marcelo Rebelo de Sousa deseje uma crise política. Não deseja. Ele sabe que uma crise política mergulharia o país, além da crise económica e social que começamos a viver, mergulharia o país nesse tridente que é a crise política. Isso seria, e esse tripé seria, absolutamente desastroso. Mas também sabe que não é possível governar quando o governo não governa e não existe. E, portanto, havendo aquilo que é a percepção do contexto social e económico e o que está a acontecer no país e na Europa, fruto de várias circunstâncias dessa tempestade perfeita ao mesmo tempo, Marcelo Rebelo de Sousa, que alertou o governo, é preciso nunca esquecer, e esse foi o primeiro ponto, alertou António Costa de que se António Costa tivesse a veleidade de ir para a Europa, como então muito se noticiou e muito se falou, Obviamente que ele faria aquilo que teria que fazer num governo, ou seja, dissolvendo a Assembleia da República. E isto é clarinho como água. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, efetivamente, como é que o governo está a governar. E aqui, Marcelo Rebelo de Sousa tem um precedente. Tem um precedente de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, quando dissolveu a Assembleia da República, o governo de Pedro Santana Lopes, dissolveu, criando, justamente com o contexto que nós temos, não chegamos a esse ponto ainda, mas é um contexto muito semelhante. Ou seja, atrapalhada no governo, atrapalhada de Pedro Santana Lopes, uma atrás da outra, atrapalhada no governo, e depois aquilo que o principal argumento convocado e invocado por Jorge Sampaio, então Presidente da República, foi a maioria eleitoral, que então, a maioria social, que então suportava o governo da coligação PS-CDS, já não correspondia à maioria política que estava no Parlamento.
Mas temos uma mudança importante nesses dois xadrezes que estás aqui a colocar.
Temos,
lá
já vou lá. Temos.
É que António Costa foi eleito diretamente e com maioria absoluta.
E com maioria absoluta. E Pedro Santana Lopes não. Substituiu Durão Barroso, que fugiu do país, como então tanto se escreveu em tantos editoriais. Essa é uma diferença. E há um outro aspecto. É que as urnas deram razão a Jorge Sampaio. Ora, há aqui esse lado também perigoso que, com certeza, Marcelo Rebelo de Sousa equacionará num cenário hipotético que estamos aqui a colocar em cima da mesa. Neste momento o que estamos, sobretudo, a falar é sobre as preocupações, os alertas que Marcelo Rebelo de Sousa tem colocado em cima da mesa. Não se pode dizer que o Presidente da República não está atento à realidade do país e, sobretudo, que não tem exercido a sua magistratura de influência com toda a via imensa com que ele pode. Mas, voltando ao tema, é um cenário que não podemos descartar. O precedente está criado e, portanto, pode o Presidente da República entender que, que a maioria eleitoral que suportou a eleição do Partido Socialista, que já não corresponde à realidade, ele pode entender isso. Pode chegar a esse entendimento. Claro que há muitos perigos à volta disso, a começar, digo-te, não é incrível que Marcelo Rebelo de Sousa ou António Costa se precipitem numa crise política que seria má para o país. Não é de todo crível. Mas é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa tem também aqui outro papel. Olhando para o que está a acontecer em alguns países europeus, nomeadamente na Itália, na Suécia, onde crescem os movimentos extremistas à conta das dificuldades dos contextos socioeconómicos que os países vivem, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa também sabem que uma crise política poderia mergulhar o país num crescimento de extremismos que não lhes interessa de todo. Portanto, há aqui, digamos que há aqui várias tenazes ao mesmo tempo. Sobretudo, o que é importante aqui perceber é de que forma é que António Costa pensa, e vamos ver como é que será o próximo Orçamento de Estado, de que forma é que António Costa pensa enfrentar os tempos difíceis que vamos ter pela frente.
O Presidente da República estará preocupado com a capacidade ou falta de capacidade do Governo para responder aos desafios que o país vai enfrentar?
Isso parece-me evidente. Parece-me evidente que o Presidente da República tem dado sinais constantes a António Costa de que ele precisa de estar mais presente no país. Volto a lembrar-te essa coincidência de cada vez que há uma crise política no Governo, essa crise política encontra o Primeiro-Ministro fora do país. Não é por acaso que ele recupera a ideia de Ministro Adjunto, neste caso Miguel Alves, não é que era Presidente da Câmara de Caminha. Não é por acaso que ele recupera essa ideia para começar a ter uma coordenação do Governo, porque António Costa, que foi sempre bombeiro do Governo nestes 7 anos de governação, vai fazer 8, é preciso não esquecer isso, mas que recupera essa ideia de precisar de alguém que coordene o governo. Ele foi sempre o bombeiro de serviço de todos os ministros. Ora, não pode ser. E sobretudo, ele tem que ter governos competentes. Mas só se pode queixar de si próprio. Porque quem escolheu este governo, que é uma continuidade dos governos anteriores, foi António Costa. E parece-me absolutamente claro que Marcelo Rebelo de Sousa, que tem insistido permanentemente, o que é subliminar nas mensagens de Marcelo Rebelo de Sousa é que o Primeiro-Ministro tem que estar mais atento à realidade do país, tem que estar mais dentro do país. A ideia de que, repara o que aconteceu no verão, já vamos lá, a ideia de que o Primeiro-Ministro é um eterno ausente do país é uma ideia muito preocupante e a percepção de que isso se possa instalar na sociedade portuguesa é aflitiva e preocupante. Repara que este verão, ao contrário do que aconteceu sempre, José Luís Carneiro esteve permanentemente em cima dos acontecimentos dos fogos de verão. E mesmo António Costa não foi desta vez, também ao contrário do que aconteceu noutros voos, não foi desta vez para fora do país.
Até adiou uma visita a Moçambique.
Porque a situação era preocupante. Ora, esse sinal que António Costa deu no verão é um sinal que me parece que António Costa, que Marcelo Rebelo de Sousa, quer que seja permanente a presença do Primeiro-Ministro no país que governa.
A análise de Domingos Andrade, diretor da TSF, a relançar o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Como é que os nossos e as nossas ouvintes olham para a situação política? Com preocupação? Com confiança? Como é que avaliam a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa para que o governo explique rapidamente as previsões macroeconómicas que estão na base do orçamento que irá apresentar? E como é que olham também, que leitura política fazem da resposta que ontem foi dada pelo Primeiro-Ministro, com António Costa a recordar ao Presidente da República que o orçamento é apresentado já a 10 de outubro e aí estará o tal cenário económico pedido pelo Presidente. O que é que tudo isto nos diz sobre a situação política do país? Que leitura fazem os nossos, ouvintes do facto de o Presidente da República, para além de insistir neste pedido ao Governo, anunciou também que irá convocar um Conselho de Estado para falar da situação social e económica do país e que vai ouvir rapidamente os partidos assim que regressar da visita aos Estados Unidos. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Rui Pereira, supervisor, Liga-nos de Braga. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuel Acácio. Cumprimentá-lo a si. Cumprimentar o jornalista que fez a intervenção antes da minha pela sobriedade com que fez a análise do tema que hoje nos traz. Duas ou três notas. A primeira, dizer que o Presidente da República, sendo o Presidente de todos os portugueses, encarna e percebe na íntegra os anseios, desejos, preocupações e pesadelos que os portugueses vêm vivendo. E, portanto, acho que o pedido do Presidente da República ao Governo de Portugal, ao manifestar a vontade que este venha rapidamente explicar, mais do que o orçamento, as grandes linhas do plano, as grandes opções do plano que o Governo perceberá ou quererá levar, é, no mínimo, muito justo, muito direto, muito concreto e muito real para os anseios da população portuguesa. E duas situações muito claras que levam a isto. A primeira, porque em 6 meses de governação, o Dr. António Costa e o Partido Socialista têm feito, para além das atrapalhadas com o Ministro das Infraestruturas sobre o caso do novo aeroporto, mas temos tido o definimento das reais funções do Estado. A saber, o caos que está instalado no Serviço Nacional de Saúde, que levou à substituição da ministra Marta Temido pelo Dr. Manuel Pizarro, a situação da segurança social, que estava tão segura, que afinal não está em segurança absolutamente nenhuma, o caos que transformou o início do ano letivo, transformando e tendo o ministro vindo ao público dizer que afinal a falta de professores é gritante, a eternização de processos judiciais que levam a que nós não saibamos se este Estado de Direito Democrático funciona ou não, e, portanto, mais do que os portugueses saberem a 10 de outubro que 1 milhão vai para a Justiça ou que 1.000 milhões vão para a Justiça e 1.000 milhões vão para a Educação, importa-nos perceber que linha é que o Governo de Portugal quer que os portugueses sirvam. E já agora convinha que o Dr. António Costa explicasse porque é que dá, desculpa a expressão, rebuçados envenenados num mês para, muito bem, não sabendo muito bem para que efeito servirá esta medida. Importa sabermos mais do que números para onde caminhamos. E aqui acho que a oposição tem o dever e o direito de apresentar propostas concretas que levem os portugueses a perceber que há o caminho A do governo de Portugal, que foi sufragado há muito pouco tempo, do que há a possibilidade de caminharmos pelo caminho B, pelo caminho C e pelo caminho D. E permita-me só para terminar, Manuela Cássio, uma coisa muito simples. É que este desvio, ou este assobiar para o lado, no que diz respeito às orientações políticas, leva-nos depois a fenómenos dos extremismos. E aqui eu não quero pensar só no extremismo do Chega, porque é tão mau o extremismo à direita, como é tão mau o extremismo à direita, à esquerda e à direita. Os dois são péssimos para qualquer sociedade e eu pessoalmente não gostava de viver numa sociedade onde pensássemos sequer que o extremismo pudesse ser uma realidade.
Obrigado, Rui Pereira. E que opinião tem o André Duarte? É estudante de Economia e liga-nos de Louros. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Aquela que foi a reação do Presidente da República não foi uma reação que me surpreendesse. Aliás, tem sido o estilo do Presidente da República nos últimos anos. E a reação de António Costa, quer dizer, também não é uma reação que eu considero surpreendente. Ele remeteu para dia 10 de outubro esse debate sobre a situação económica do país para o futuro. A questão aqui é mesmo como é que será conduzido o país nos próximos anos. E nós já percebemos efetivamente que o país, Portugal e os países todos da Europa, irão enfrentar talvez a maior crise económica dos últimos 80 anos. A questão aqui é mesmo como é que será enfrentado essa crise. E realmente eu não posso também acrescentar muito mais, porque os ouvintes anteriores já falaram muito sobre essa questão e muito bem, mas eu saliento fundamentalmente a instabilidade que se vive dentro do governo. Foi falada aqui a questão do Ministro das Infraestruturas, foi falada aqui até a questão da situação que houve com o aeroporto. Nós não precisamos de ir muito longe. Ainda ontem vimos o Ministro das Finanças, quer dizer, a contrariar e a desfazer aquilo que foi as palavras do seu colega de governo, o Ministro da Economia. Ou seja, existe toda uma instabilidade política dentro do governo. Há, sem sombra de dúvida, algum desgaste dentro do governo. E este desgaste não vai ser superado com demissões e novas admissões no governo. Fizemos isso na saúde. Eu acredito que o Dr. Manuel Pizarro é um excelente político, mas a questão aqui não é o demitir e o admitir uma nova cara. A questão aqui é estabilidade, coordenação e objetividade, que é o que está neste momento a faltar ao nosso governo. Eu considero que António Costa, neste momento, tem um desafio brutal pela frente. Tem uma crise económica para gerir, tem uma crise na saúde, na justiça, na educação, nas mais diversas áreas do Estado. Eu não sei como é que isto será gerido e temos que esperar para ver como é que o governo irá fazer toda esta coordenação e todo este planeamento nos próximos anos. Acredito, e não conhecendo o seu primeiro-ministro, mas daquilo que conheço como português, acredito que fará dentro das suas possibilidades o possível para que leve o seu mandato até ao fim. Tenho muitas dúvidas se a instabilidade política não levará o seu Presidente da República a mandar o governo abaixo. Tenho muitas dúvidas que isso não aconteça. E lembrar o seguinte, que há uma coisa muito importante que passa na mente de António Costa, que é aquilo que eu costumo até por brincadeira dizer, a síndrome de José Sócrates. Eu não acredito que António Costa vá querer ficar como o seu antecessor socialista na história do país, como o homem da bancarrota, o homem da crise. E, portanto, eu acredito que António Costa de tudo fará para que o país seja conduzido de uma maneira, não vou dizer tão cruel como no tempo do Dr. Pedro Passos Coelho, mas que seja uma espécie de amenizar a situação e prejudicar o mínimo possível aqueles que foram, por exemplo, os seus grandes votantes e contribuintes para a maioria absoluta, que são os pensionistas e os jovens também. Muito obrigado.
Obrigado, André Duarte. Respeito agora aqui o debate online. Manuel Cinho da Costa escreve: o momento é grave, sem dúvida, mas o taticismo do Presidente da República é notório. Quando o governo está em alta, apoia e faz parelha. Quando o sente em baixa, ataca sem piedade. E termina este nosso ouvinte, Manuel Cinho da Costa, com a citação de uma frase do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu: triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Regressamos à análise política com a leitura do Paulo Baldaia. Bom dia, Paulo. Que leitura fazes das expressões sucessivas do Presidente da República e da resposta de António Costa? Apesar do sorriso de António Costa, vemos aqui ou podemos ver aqui alguma crispação nas relações entre Belém e São Bento?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Eu tenho tendência para acreditar que a coligação do Bloco Central de Palácios, como lhe chamava Pedro Adão e Silva quando comentava na TSF, é inabalável, continua a existir. Aquilo que o Presidente da República pretendia fazer, conseguiu fazer. Não é preciso o cenário macroeconómico com as vírgulas que ele costuma ter sobre o crescimento, sobre a inflação, sobre o investimento, etc. Aquilo que mudou, de facto, desde o momento em que o Partido Socialista conseguiu a maioria absoluta no início do ano, em janeiro, até agora, não tem nada a ver com o estado da justiça, mesmo do Serviço Nacional de Saúde, da educação, de todos os ministérios que existem, tem a ver com a vida das pessoas. E essa é a grande preocupação do Presidente da República. Eu ouço aquilo que o Presidente da República tem dito e vejo o Presidente da República mais com uma vontade de justificar aquilo que o governo está a fazer, justificar a pouca ambição dos dois planos de apoio, quer às famílias, quer às empresas, do que propriamente atacar o governo. O Presidente da República está, na minha opinião, a tentar justificar porque é que o governo está a seguir este caminho. E já o conseguiu. Não é preciso que o governo apresente o cenário macroeconómico. A dramatização, que é absolutamente necessária para justificar aquilo que está a acontecer e o que pode vir a ser o orçamento do Estado para 2023, já foi conseguida pelo Presidente da República, quer porque pediu ao Governo para antecipar os cenários macroeconómicos, coisa que não vai existir. O Presidente da República sabia que não podia existir, porque eles são muito voláteis, estão sempre a mudar. Portanto, não faz sentido apresentar um cenário macroeconómico que depois tem que mudar em décimas quando se apresentar em outubro. Quando o próprio Banco de Portugal apresentar o boletim económico em outubro e tiver esse cenário macro, aquilo, medir bem o que aconteceu em Portugal durante 2022 para se perceber o que pode acontecer em 2023, sendo que nós olhamos para todas as instituições nacionais e internacionais que desenham cenários macroeconómicos e vemos que aquilo que desenharam em julho, no princípio do verão, não tem nada a ver com aquilo que desenharam agora no final do verão. Olhar para o Bundesbank, que apresentava um crescimento económico na Alemanha e já mostra agora uma recessão na Alemanha, motor da economia europeia, principal mercado da economia portuguesa, e portanto, já sabemos o que está para acontecer. O que impressiona é que políticos experimentados como Marcelo Rebelo de Sousa ou mesmo António Costa tenham acordado tão tarde para a realidade, porque este cenário de deterioração da economia global, que se agravou com a guerra na Ucrânia, tem estado a ser comentado e previsto ao longo de todo este ano. E, portanto, aquilo que está a acontecer agora não é verdadeiramente uma surpresa. E, portanto, o que se esperava é que os políticos, os dirigentes, os maiores dirigentes políticos do país, com obviamente o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, falassem com mais clareza aos portugueses desde o início, não é quando a corda já está no pescoço, porque claramente haverá um problema de gestão de dívida, porque os juros vão continuar a aumentar e a pressão sobre a dívida portuguesa é grande, porque ela, em valores absolutos, não diminuiu, pelo contrário, cresceu muito desde que a Troika, desde que chamámos a Troika, cresceu mais de 30% em valor nominal, insisto. Obviamente que se o PIB cresce, a dívida em percentagem do PIB desce, mesmo que se mantenha igual, no caso até cresceu. E, portanto, há aqui problemas para resolver e nós sabemos que o orçamento do Estado e a pressão da União Europeia sobre as contas públicas portuguesas não vai permitir que exista uma resposta muito diferente daquela que foi apresentada. Essa é a grande preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa e já conseguiu pôr isso no debate político e agora faz um Conselho de Estado chamando todos os partidos, porque aquilo que vai acontecer também é previsível, também não tem nada de novo, é que as pessoas vão protestar porque a vida está muito difícil, portanto, com aumentos para a função pública muito abaixo da inflação, portanto, com toda a gente a perder poder de compra, obviamente que vão voltar as greves, obviamente que vão voltar os protestos, obviamente que haverá uma conflitualidade social que este governo não experimentou em 7 anos de vida e agora vai experimentar e vai ser muito forte, e é isso que o Presidente da República e o governo estão preocupados e estão a preparar esse combate que, obviamente, o outono e o inverno vão mostrar que estará de regresso, porque as pessoas estão com uma vida difícil e vão protestar porque entendem que merecem mais. Provavelmente é mesmo necessário, e o Presidente da República tem razão, é preciso explicar às pessoas que não é possível dar muito mais. A vida vai ficar mais difícil e não há como dar a volta a isso.
Mas esta insistência do Presidente da República nessa tecla, expliquem o que aí vem, isto depois do Presidente da República já nos tem dito que o que aí vem é mau, mas esta pressão sobre o Governo, a que se junta a este anúncio de vai ouvir rapidamente os partidos assim que chegar dos Estados Unidos, portanto, ainda antes de ser apresentado o Orçamento do Estado, já anunciou uma convocação do Conselho de Estado, não fragiliza de certa forma o Governo? Na prática, sem o dizer explicitamente, Marcelo não está aqui a dizer que o Governo está a atrasar na apresentação dos dados, que pode estar aqui o Presidente com dúvidas sobre a capacidade do Governo em apresentar o orçamento que o país precisa neste momento?
Duvido, Manuel. Eu olho para aquilo que... Eu olho para os 6 anos, de coabitação entre Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, António Costa, Primeiro-Ministro, e tenho dificuldade em perceber que o Presidente da República do nada tirasse um confronto com o Governo numa altura crítica. Numa altura crítica do ponto de vista económico e social. E se olharmos bem para aquilo que Marcelo estava a pedir ao Governo, que era o acordar a sociedade para as dificuldades que se adivinham, e, portanto, temos que estar todos do mesmo lado, porque não vai ser possível resolver tudo, e é ir ver tudo o que Marcelo disse nos últimos dias sobre esta matéria, ele até frisou que era bom para os portugueses e, sobretudo, para o Governo, para explicar porque é que o Presidente da República teve esse cuidado de dizer que era até melhor para o Governo. Na verdade, sem haver uma antecipação do cenário macroeconómico que estará no Orçamento do Estado, já vários organismos internacionais foram dando conta do que está a acontecer na economia global, na economia europeia e, portanto, por arrasto acontecerá também na economia portuguesa. Mas o Presidente da República já fez aquilo que está a pedir ao Governo que faça, porque o objetivo não é saber se o PIB no próximo ano vai crescer 0,5, que é nada, ou se vai ter uma recessão de 0,5, que também se aguenta. Até pode acontecer um problema maior e se a guerra se prolongar, a recessão ser mais prolongada e ser mais forte, não é? E haver mesmo perda de empregos, que essa será a grande dificuldade. Uma crise em que não haja uma perda de um emprego muito substancial é uma crise que se passa bem. Passa bem, isto é entre aspas, obviamente. As famílias que estão a perder poder de compra não passam bem, mas pior do que isso é perder o emprego. Em cima dos trabalhadores que perdem poder de compra, haver trabalhadores que perdem a forma de ganhar a vida. E esse tipo de crise pode acontecer. Não é previsível hoje, mas pode acontecer. Se a guerra se agravar, se a crise energética se agravar, vai ser muito complicado, obviamente. Mas eu insisto, o Presidente da República, com aquilo que fez até agora, não acusou o governo de não fazer o que não dar mais do que podia, não, pelo contrário, está a tentar ajudar o governo a justificar porque é que só pode ser aquilo, e no fundo conseguiu fazer aquilo que disse ao governo que o governo devia fazer, que é preparar os portugueses para o mal que aí vem.
Obrigado, Paulo Baldaia.
Presidente da República quer.
Obrigado, Paulo Baldaia, a análise do comentador de política nacional da TSF. E que opinião tem o nosso ouvinte Mário Nunes, que é barbeiro e nos liga de tiros. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. A minha opinião é que, independentemente dos detalhes dos orçamentos e tudo mais, eu acho que faz mesmo sentido e que faz falta a Portugal. E não escuto muitos líderes tocar neste tema. Que nós temos que ter, para a economia, temos que produzir. Eu não vejo que a gente tenha uma frota pesqueira ou que tenhamos, estejamos em Portugal a trabalhar o mar conforme a nossa vocação e a nossa história. Nós temos 2000 anos de história, temos 900 anos quase como nação, como portugueses. Fomos à Índia, estivemos no Japão e nós, neste momento, não trabalhamos o mar, não trabalhamos convenientemente a terra, mesmo a nível de cereais. Agora, com o problema que vemos da Rússia, da Ucrânia, estamos com problemas graves e não temos descurado completamente, até um pouco a independência alimentar, porque quando há conflitos, quando está tudo bem, está tudo no paraíso e está tudo na maravilha. Mas quando está tudo mal, vemos que há problemas e penso que os Estados devem ter, as nações, todos os povos, as famílias, desde o indivíduo ao coletivo, devemos ter todos nós uma certa independência. E nós aqui temos estado a meter de lado a capacidade que nós temos de trabalhar e mais do que estar a criticar. Eu basicamente, mais do que estar a dizer, para mim, em Portugal há imensas pessoas, há muitas pessoas muito inteligentes, os governos, o Presidente da República, são tudo pessoas capazes, mas a coisa que eu sinto que faz mesmo falta é trazermos mais soluções. Tanto os governos como as oposições deviam trabalhar, a meu ver, para fazer com que as coisas realmente que fazem falta em Portugal viessem e tivessem garantias, e há coisa que eu não vejo acontecer. Temos até, a nível do turismo, a França tem um pequeno vale com um par de castelos, porque aquilo é muito visitado. Portugal, do norte ao sul, tem castelos e fortalezas abandonadas. Muitas delas poderiam ser minas de ouro, que pudessem, por sua vez, o Palácio da Pena, aqui em Sintra, o Castelo de São Jorge, tem algum rendimento. Vejo que há muita coisa em Portugal. O turismo devia preencher, nós devíamos ter... Falta fazer muita, muita, muita coisa.
E obrigado, Mário Nunes. É com esse apelo para fazermos mais com o que temos que termina esta primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E voltamos ao debate neste Fórum TSF, em que olhamos a situação política e perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes se concordam com a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa para o Governo explicar rapidamente as previsões para 2023, para nos explicar aquilo com que podemos contar. E António Costa fez bem a recordar ao Presidente que o orçamento é apresentado no Parlamento já a 10 de outubro e é lá que estão as tais previsões. O que esperam do Governo, do Presidente, da oposição nestes tempos difíceis que se aproximam? Bom dia, Luís Aranha, é empresário, está em viagem. Qual é a sua opinião? Luís Aranha, parece ter caído esta chamada telefónica. Já retomaremos este contacto com o nosso ouvinte um pouco mais à frente. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o Carlos Ligeira, contabilista certificado. Liga-nos de Arganil. Bom dia.
Bom dia, Sr. Dr. Manela Cássio e ouvintes da TSF. Ligo de Coja, efetivamente, é do Conselho de Arganil. Sobre os temas de hoje para o Fórum, vou deter-me rapidamente em dois. previsões para 2023 e foi hoje anunciado, e penso que tem aqui enquadramento, que 50% das empresas não pagam IRC. Sobre o primeiro, pouco há a dizer, porque previsões são isso mesmo. Os indicadores utilizados no momento em que são feitas, em que são elaboradas, facilmente se alteram e na conjuntura atual isso acontece diariamente. Mais importante do que anunciar previsões é anunciar certezas cujo cumprimento está nas mãos do seu primeiro-ministro e do governo. E quando falo em certezas, claro que me refiro aos aspectos políticos. Os cidadãos precisam ter a certeza de que, face às dificuldades que se anunciam e que já são sentidas por muitos de nós, haverá uma atenção especial aos mais desfavorecidos e vulneráveis. Que haverá uma solidariedade autêntica e institucional para com os mais desfavorecidos e para com as pessoas que dela carecem. Isto é que é a realidade e é aquilo que nos toca a todos nós. Portanto, apelo a que realmente hajam uma sensibilidade e uma solidariedade institucional e coletiva. Relativamente ao segundo, e esse é aquele com que lido diariamente, tenho a dizer o seguinte: a fiscalidade é um fator muito importante na vida empresarial. A criação de uma empresa tem sempre muitos riscos associados e a fiscalidade é um fator de risco. A estabilidade, consistência, continuidade são regras imprescindíveis para estimular a criação de novas empresas e manter em laboração normal as existentes. Em Portugal, as leis fiscais, além de numerosas, são de difícil interpretação, mudam com facilidade e têm uma componente muito negativa que se chama poder discricionário do Estado. E, no fundo, isto consiste em quê? Consiste na prática de atos administrativos, com plena liberdade na escolha da sua conveniência, sua estado, oportunidade e conteúdo. Enquanto existir esta prerrogativa, não há uma relação de confiança entre Estados e cidadãos.
Obrigado, Carlos Cerejeira. Vamos agora ver se conseguimos escutar o Luís Aranha, empresário que está em viagem. Bom dia de novo.
Olá, agora sim. Manuel Castro, que está a ouvir. E bom dia aos ouvintes do Fórum. Obrigado pela oportunidade. As pequenas disputas, enfim, no sentido positivo entre o Sr. Presidente da República e o Dr. António Costa, acho que têm sempre caráter positivo, porque no fundo tendem a repor a verdade em alguns factos que são menos claros para o comum dos cidadãos. Mas isto não vai resolver o nosso problema, nem vai mudar a economia mundial dos próximos tempos. Por isso, Portugal é um país que, infelizmente, está na cauda da Europa há muitos anos, sempre esteve, não é? Nunca deixou de estar, e continua na cauda da Europa. Só que esta Europa, que nos últimos 20 anos, a Europa da Comunidade Europeia, também não esteve muito bem, agora está muito pior. Nós, para além de todos os problemas que assimilamos, enfim, que vêm de fora e que têm a ver com a situação e com as alterações do mundo dos últimos tempos, nós temos um problema estrutural para resolver. Já várias pessoas, enfim, no fórum hoje referiram, nós temos problemas que têm a ver com a fiscalidade, com a saúde, enfim, com o emprego, com o trabalho, com a educação, com tudo. Isso tudo que já existia há muitos, muitos anos e que nunca foi resolvido nem no pós-25 de Abril, continuam agora a existir, mas agravados, com 2 anos de Covid, com uma guerra, enfim, que tem alguma incerteza em cima, e com todas as, enfim, com todas as consequências daí inerentes e a crise que se aproxima. Por isso, digamos que as discussões, enfim, mais uma vez, no sentido positivo entre o Sr. Presidente da República e o Governo, irão certamente conduzir algo positivo, porque poderão tornar mais transparente, enfim, a forma de governar, que cada vez é menos transparente por parte do Partido Socialista, mas não vou resolver o problema. Enfim, nós temos, de facto, que criar medidas que permitam, por um lado, assegurar um Estado social, proteja as pessoas que são menos favorecidas, conforme já foi referido por várias pessoas, mas também que permita fazer crescer a economia, mesmo em situações adversas. E as situações adversas dão origem a que sejam necessárias medidas extraordinárias. Essas medidas extraordinárias são normalmente estruturais. E por isso é por aí que temos que ir. O senhor, o Dr. António Costa, a não ser qual é o orçamento que vai apresentar para 2023, nem sei quais são as consequências, mas isso, enfim, o orçamento de 2023 não vai resolver o problema dos portugueses. Vai fazer passar um ano da melhor forma possível, provavelmente, dentro do enquadramento que existe nacional e internacional. O que nós queremos ver como portugueses e cidadãos é, de facto, soluções que permitam mudar a tendência que cada vez tem aumentado nos últimos anos, que é o empobrecimento deste país e o empobrecimento das pessoas. É isso que eu tenho a dizer.
Obrigado, Luís Aranha. Vamos agora à análise do António Costa, o diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António. Olhando aqui para o xadrez político, com Marcelo a pressionar, Costa a responder, o que é que isto diz sobre o estado da nossa vida política?
Muito bom dia. Enfim, diz que o Presidente da República, por responsabilidade do Presidente da República e o Primeiro-Ministro, andam a discutir em praça pública, o que realmente não interessa. Este pedido e esta existência do Presidente da República, em que o Governo antecipe em 3 semanas o cenário macroeconómico, no fundo, as previsões económicas que vão determinar as opções orçamentais de despesa e de receita do Estado no próximo ano, é absolutamente incompreensível. E é incompreensível por várias razões. Não é, obviamente, como dizia ontem António Costa, porque o Primeiro-Ministro e o Presidente da República reúnem semanalmente, enfim, presume-se que naquelas reuniões haja troca de informação, mas é incompreensível porque o Presidente da República tem a obrigação de saber e tem adjuntos que sabem isso, aliás, o adjunto económico do Presidente da República já foi Secretário de Estado do Orçamento no governo de Passos Coelho, que qualquer governo, e este por maioria de razão neste momento histórico, precisa da última informação disponível, da máxima informação e da mais recente, para poder fazer projeções económicas para um orçamento que só vai entrar, é bom recordá-lo, só vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro, não é? Com a maior fiabilidade possível. Nós estamos num momento absolutamente de incerteza. Há muitos anos que não é tão. Que a construção de um orçamento e de um cenário macroeconómico não era tão difícil. Ora, o que é que o Presidente quer? Que o Governo antecipe em 2 ou 3 semanas se o crescimento para o próximo ano, se as projeções de crescimento económico para o próximo ano é de 1%, 1,2%, 1,3%, 1,5%. Isso é assim mesmo tão importante? Nós até ao dia 10 de outubro, data em que o Orçamento de Estado será proposto, vamos ter, bem, de resto já hoje à tarde, uma análise muito detalhada e projeções do Conselho das Finanças Públicas sobre a situação económica do país e, sobretudo, como o nome indica do próprio Conselho, a situação de finanças públicas do país. No dia 6 de outubro, o Banco de Portugal vai revelar as suas projeções económicas para o próximo ano. Neste período, vamos saber, por exemplo, se o BCE vai ou não aumentar as taxas de juros mais e em que medida. Vamos saber, por exemplo, se há mais sanções económicas à Rússia, e foi anunciada a intenção de haver mais sanções económicas, e se isso terá como consequência, em definitivo, o fecho do fornecimento de gás da Rússia à Alemanha. E saberemos, nesse contexto, se a Alemanha, se o governo alemão, ele próprio, projeta uma recessão económica na Alemanha no próximo ano ou não. Os indicadores e as últimas informações apontam para esse cenário, mas isso ainda não é claro e o governo alemão ainda não se comprometeu com, digamos, com uma projeção para o seu próprio orçamento. Ora, estou aqui a dar meia dúzia de dados que mostram como António Costa, obviamente, tem razão em dizer, de uma forma, enfim, educada, mas clara, o Sr. Presidente da República vai ter que esperar pelo dia 10. E ainda bem que vai ter que esperar pelo dia 10, porque, vamos ver, o pior que poderia acontecer na gestão das expectativas, para já é este psicodrama que o Presidente da República anda a criar. Por outro lado, é o Governo apresentar agora à pressa, digamos, os números, estamos a 3 semanas, o Ministério das Finanças já tem balizas e intervalos de variação do crescimento económico. Os últimos dados de projeção para a economia portuguesa de instituições internacionais, mas já com a informação de março, portanto já muito atrasada, face ao que sabemos hoje, apontavam para um crescimento em torno de 2%, mais uma décima para cima, mais uma décima para baixo. Ora, com a informação que nós temos hoje, não será difícil, e o governo estará a trabalhar seguramente, num crescimento económico da ordem de 1%. Não sabemos se será 1,2, 1,3, será um bocadinho menos. Ora, o que é que adianta, o que é que interessa essa antecipação se o governo ainda não tem dados que podem, ou, digamos, levar o governo a considerar um número final mais baixo, digamos assim, de crescimento económico, de inflação, ou informações que até, no limite, poderiam, enfim, desanuviar aqui um pouco o que são as perspectivas. Eu gostaria que, francamente, que o Presidente da República, mais do que estar preocupado em pressionar publicamente o governo sobre um cenário macroeconómico, que dissesse o que pensa, por exemplo, da política fiscal. Isto é, o que eu gostava de ouvir do Presidente da República, e era importante que o Presidente fizesse, era que fizesse uma reflexão sobre o que deveria ser ou não o esforço, no seu entendimento, o esforço do governo para uma política fiscal que permitisse reduzir os impostos, e num quadro que é muito difícil e de grande restrição, que nos dissesse, afinal, não há saída dos encontros e dos concertos e dos momentos, digamos, de rua. O que é que espera, afinal, do novo Ministério da Saúde e até, né, neste contexto da abertura das aulas no Ministério da Educação, do que estar a insistir num tema que, francamente, diz pouco às pessoas, porque as pessoas nem sequer, eu creio, que percebem onde...
Ainda há pouco um ouvinte dizia no fórum, mais do que números, queremos é perceber para onde caminhamos.
Exatamente, isto é, o Presidente da República entende que o IRC deve descer, como defende o Ministro Costa Silva, ou deve ser seletivo? Qual é a avaliação que o Presidente da República, política, que o Presidente da República faz disto? Este é o momento para o Presidente da República, este e as semanas que vão estar na discussão, em que o documento entregue no Parlamento, será alvo de discussão parlamentar entre os partidos em sede parlamentar. Isso é que seria muito importante que o Presidente da República tivesse. Porque, para terminar, Manel, o Presidente da República sabe, como tem sido anunciado, que haverá, e dito de forma mais ou menos velada, também não é preciso acrescentar dramatismo, ou que já é difícil, que o crescimento económico vai abrandar muitíssimo e que o crescimento económico em Portugal vai, obviamente, limitar. E esse é o ponto essencial, e é mais um ponto que o Presidente da República podia sublinhar ou deveria sublinhar, qual é a margem orçamental, e trazer esta discussão, qual é a margem orçamental que este Governo tem para tomar decisões políticas no próximo ano. O Conselho das Finanças Públicas esta tarde vai dar-nos um quadro geral do que são, digamos, as balizas e as... Não é as folgas, mas as margens, porque folgas não existem, mas as margens orçamentais possíveis para opções. Temos medidas que estão hoje em vigor, que não vão ser medidas de apoio, por exemplo, às famílias, que não estarão, ou que não foram anunciadas para 2023, mas nós sabemos que provavelmente serão necessárias para 2023, pelo menos parcialmente, porque a situação económica vai piorar e, portanto, por meio de alguma razão, será necessário manter medidas. Nós sabemos que o tema da energia, os custos de energia vão continuar elevados. As projeções da Comissão Europeia para a inflação para o próximo ano, atenção, apontam para um crescimento da inflação de ordem de 5%. Não é os 7,5% ou 8% que se está a discutir hoje, mas é um crescimento, ainda assim, historicamente, muito elevado. Qual é a margem orçamental que o Governo tem e o que é que o Presidente da República entende, na sua avaliação política, que o Governo deve fazer em função dessa margem orçamental e das opções que tem? Ora, ao centrar a discussão no cenário macroeconómico e a insistir, é a segunda vez que insisto no espaço de duas semanas e eu creio que não voltará a insistir, tendo em conta o que, e muito bem, António Costa respondeu ao Presidente da República, mas ao insistir nisso, parece que querer dizer o que já dizer dentro de dias, quando o orçamento for divulgado e as projeções, eu bem avisei que o crescimento económico ia ser muito mais difícil. Ora, nós não precisamos do Presidente da República para isso, porque infelizmente todos os portugueses, com mais ou menos informação, já sabem que o crescimento económico e a economia no próximo ano e a situação económica, por força dos juros, da inflação, dos preços de energia, vai ser um ano mais difícil do que o ano de 2022.
Imagino que muitos dos nossos ouvintes que nos estão a escutar e que se estão a escutar ficaram a pensar, então, mas depois disto que o António Costa, diretor do ECO, nos está a dizer, o que quer Marcelo?
Olha, eu tenho alguma dificuldade em entender e o argumento que tenho não é bonito, isto é. É apenas poder dizer que, como é tantas vezes acusado de estar a suportar o governo em tudo e mais alguma coisa, recorda-te que Marcelo Rebelo de Sousa aprovou em meia dúzia de horas o diploma das pensões, com aquele truque de António Costa antecipada, receita. Passado dois dias, fez declarações ao Correio da Manhã dizendo que era preciso mostrar as contas, como se tivesse arrependido de ter aprovado tão rapidamente e mais do que aprovado, sem nenhum tipo de avaliação crítica de uma operação, de um truque político, de uma habilidade que foi, digamos, escrutinada logo imediatamente, nas horas seguintes à apresentação daquele plano. Acusado ou acusado de ser colado tanto ao governo, a única explicação razoável que encontro, salvo alguma informação que o Presidente da República, já agora, se isto tanto, também devia responder, mas afinal, porquê é que quer tanto esta informação agora? Porquê é que é esta insistência? É que é ficar bem na fotografia, o que obviamente, no momento em que vivemos, é uma fraca razão para uma iniciativa política do Presidente neste contexto difícil em que estamos a viver.
Obrigado, António Costa, por nos ajudares aqui a ler, com a tua opinião, a situação política que vivemos. E como é que o gestor já reformado, Miguel Mafra, e que nos liga de Almada, olha para toda esta questão? Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes. Olha, eu respondendo exatamente a uma das questões que falou agora com o senhor jornalista que falou consigo, eu acho que a resposta à sua pergunta é que efetivamente o Sr. Presidente da República, que é uma pessoa que eu prezo muito como pessoa e como presidente, mas desta vez em gíria portuguesa meteu água. E meteu água porque aprovou aquele diploma das reformas que gerou muita polémica. E se calhar devia ter lido o diploma com mais atenção e com mais tempo antes de ter precipitado a assinatura do mesmo. Porque efetivamente, assim, o Sr. Presidente da República ficou também, de alguma forma, corresponsável e sente esse peso na consciência com a decisão daquele truque que tem sido muito falado. Não vale a pena perder mais tempo com isso. Concretamente, eu acho que também o Primeiro-Ministro faz bem em dizer que, efetivamente, o orçamento está para dia 10. Não há mais justificações a dar. Porque aquilo que o povo precisa de saber já foi dito neste fórum, já foi dito anteriormente. Eu lembro-me que já falei da recessão na Europa já para aí há um mês e outras pessoas falaram também. E ontem, a partir das declarações de Putin, já toda a Europa fala que afinal vai haver recessão em 2023. Portanto, o que as pessoas têm é que se consciencializar, independentemente agora do orçamento, dar mais 5 questões ou menos 5 questões, as pessoas têm que se mentalizar de que efetivamente temos que poupar, temos que fazer opções nos gastos que vamos ter em 2023 e 2024, etc. Toda a gente. Mas em concreto, o que eu acho que o Governo deverá fazer, se quiser ser honesto, é, relativamente às reformas de 2024, considerar efetivamente as parcelas, aquela que vai ser adiantada agora em outubro, e as parcelas de aumento que vão acontecer no próximo ano. Considerá-las na totalidade. E, considerando as parcelas na totalidade, efetivamente, se for necessário, rever a lei. Rever a lei. Agora, cortar metade daquilo que vai ser adiantado, este adiantamento de outubro, na base de partida de cálculo das reformas para 2024, é desonesto. Bom dia a todos. Obrigado.
Obrigado, Miguel Mafra. Que opinião tem o António Ferreira? Liga-nos de Braga, é vendedor. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Acácio, também ao fórum. Isto é tanto o que dizer que a gente até se perde um pouco. Mas, falando em duas ou três coisas, concordo inteiramente com o Paulo Valdeia quando diz que o Presidente da República, ao falar no assunto que falou, dá a sensação que veio antecipar o que vai ser o próximo Orçamento de Estado. um orçamento de Estado mais reduzido, com mais dificuldade para toda a gente. É quase como se fosse, primeiro lança-se a ideia, deixa ela maturar, os portugueses agora vão já ficando com uma ideia de que as coisas estão piores, o próximo ano vai ser terrível, e então já está quase a justificar tudo aquilo que será feito em relação. Por isso os portugueses o que é que podem esperar? Podem esperar que a saúde está espetacular e ainda vai ficar mais espetacular, as escolas têm vindo a ficar cada vez mais espetaculares e ainda vão ficar muito mais espetaculares, as empresas que tanto apoio têm do governo e que quase sempre chega a tempo e horas também ainda vão ficar melhor. E os nossos impostos, eu acho que a tendência será, como o governo já falou, que quer reduzir o endividamento do país, porque está há 7 anos no governo, já teve superávites e afinal a montanha para um rato. Continuamos com a dívida altíssima. Andámos a tentar agradar aos mercados para não nos subir o rating e o povo alegremente vai assobiando e o Benfica ganha e tudo está bem. Em relação ao que eu acho que vai acontecer e em relação às pensões que estava a falar o ouvinte anterior, eu tenho 45 anos, eu só vou para a reforma daqui a muito tempo. Mas ainda há pouco tempo ouvi na TBI e não tive maneira de perceber se estava correto ou não, mas o plano de pensões para quando eu chegar lá, se lá chegar, vai ser uma coisa hilariante, porque realmente a gente começa no mercado de trabalho a pensar que vai ter ao fazer os descontos todos e tentar não fugir a nada, vai ter uma pensão boa e quando repara, se calhar não vai ser assim tão boa. E pronto, ficámos a saber, desde a altura e para acabar, que as pensões iam ser adiantadas agora no mês de outubro e depois iam ser retificadas com um valor abaixo da inflação e o país ficou na altura logo todo contente, não é? Porque isto foi uma mensagem espetacular. Na altura o primeiro-ministro, habilmente, porque eu também adoro quando ele é conhecido no país por ser hábil, um estadista, é uma pessoa muito hábil. Eu acho que isso também representa muito do povo que nós somos, não é? Porque o país votou nele com maioria absoluta, conhecendo que ele é habilidoso. E então, passado uma semana ou nem isso, reparámos que foi roubado aos nossos, ou vai ser roubado aos nossos pensionistas cerca de 1.000 milhões, repito, 1.000 milhões, para sustentar o plano de reformas, e o país impávido e sereno segue apanhando este último sol de verão e logo se verá o futuro.
A opinião do António Ferreira, que nos liga de Braga, espreito o debate online. Alexandre Meirelles escreve: António Costa precisa de ser controlado para que, como dizem os brasileiros, deixe de navegar na maionese. O hábito de fazer política com base em 80% de propaganda e 20% de ação, para além de enganador, é muito perigosa. Há temas em que não é possível propagandear numa democracia, não dá para enganar as pessoas se a recessão e o desemprego se instalarem. O presidente sabe disso e é imprescindível que, dentro dos seus limites de ação constitucionais, controle António Costa. Bom dia, professor António Costa Pinto, bem-vindo ao Fórum TSF. Professor, como é que olha para a nossa situação política, como é que lê esta pressão de Marcelo e a resposta de Costa? Haverá aqui algum mal-estar naquela coligação entre palácios?
Eu creio que, no fundamental, nós temos Marcelo Rebelo de Sousa, com o seu estilo político e a sua prática política de intervenção discursiva. Intervenção discursiva que muitas vezes remete para aquilo que ele, no passado, foi acusado muitas vezes de legitimar, de apoiar, neste caso, primeiro o governo minoritário do Partido Socialista e agora o governo de maioria absoluta e, confessemos aqui, um governo e um primeiro-ministro que na rentrée política em setembro, digamos, tem tido uma atitude mais flutuante no que toca à reação, neste caso à crise, à inflação. Veja-se o tema dos pensionistas, alguma retificação, veja-se mesmo alguma dinâmica de, digamos, elite governamental dizendo um pouco coisas diferentes, anunciando e pré-anunciando coisas. É o caso, por exemplo, do Ministro da Economia, da eventual correção que lhe realizou o Ministro das Finanças, a propósito agora do do IRC. E, portanto, o apelo de Marcelo e o apelo do Presidente da República, que não será, evidentemente, cumprido na medida em que o orçamento, ou pelo menos as medidas fundamentais, as linhas com que de previsão macroeconómica para o orçamento vão ser anunciadas muito brevemente, mas o que nós temos aqui são avisos do Presidente ao Governo para que ele seja mais claro, para que prepare os portugueses. Evidentemente a conjuntura é uma conjuntura de extrema incerteza, mas infelizmente a incerteza é uma incerteza, neste caso, negativa, não é verdade? Devido a como o Primeiro-Ministro já foi bastante mais claro no que toca aos funcionários públicos do que foi, evidentemente, em relação aos pensionistas. E, portanto, este tipo de, chamemos-lhe, não propriamente conflito discursivo, remete para duas instituições que têm, evidentemente, que ter comportamentos políticos diferenciados, a Presidência da República e o Governo. Já nos habituámos no passado, sobretudo à direita do espectro político, não é verdade, com alguma convergência, temos de nos habituar também à divergência.
Haverá uma mudança na forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerce aquilo que ele definiu, ou costumamos dizer, como uma magistratura de influência?
E não é de crer que a diferença seja muito significativa. No entanto, reparemos a conjuntura excepcional do passado. Essa conjuntura excepcional do passado foi a pandemia, que é aquilo que temos maior memória e, evidentemente, a novidade da geringonça. E agora vamos ter, repare-se que vamos ter provavelmente uma maior demarcação, e repare-se que muitas vezes não se trata de uma demarcação de caráter efetivamente político, por exemplo, ou mesmo ideológico, ou mesmo programático, vida é o caso do Serviço Nacional de Saúde, não é verdade, e neste caso da política do Serviço Nacional de Saúde, e não direi as críticas, mas algumas dúvidas, por exemplo, do Presidente da República, essas são clássicas, não é verdade, entre Presidente da República e Governo, mas eu diria que aqui não se trata tanto de divergência de fundo para já do Presidente da República, mas de algo que o Governo, aliás, tem condições políticas para fazer, porque é um governo de maioria absoluta, salvo crise muito inesperada, tem 4 anos à sua frente e, portanto, pode ser bastante mais claro para os portugueses do que foi até agora, sobretudo no caso das pensões. O que houve no caso das pensões, como é óbvio, foi uma tentativa de disfarçar, não é verdade, o corte que aí vinha e que depois o Governo foi, obviamente, obrigado a referir em nome da sustentabilidade da Segurança Social. E, portanto, eu diria, para resumir, que aqui estamos, acima de tudo, com o Presidente da República, que avisa ao Governo, tem que dar novidades más. É sempre muito difícil para a elite governante. Tivemos, aliás, e é muito interessante comparar com o tempo de Passos Coelho, o modelo que muitas vezes foi criticado a Passos Coelho, justamente porque ele não teve dúvidas em assumir basicamente a política de austeridade que realizou, sem grandes desculpas internacionais. E, evidentemente, o que Marcelo apela ao Governo é que seja mais claro sobre esse ponto de vista.
Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar nesta análise. O professor António Costa Pinto é investigador-coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Que leitura deste Politalk sobre a situação política que atravessamos e que leitura faz o Alberto Mendes, está reformado, liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. E pegando já nas palavras do Costa Pinto, é evidente, referiu Passos Coelho. Ora bem, na altura, e já vão 7, 8 anos, não teve país nenhum em vir anunciar medidas que ninguém queria ouvir. Neste momento, o que temos, infelizmente, de há 7 anos para cá, nunca votei num partido de esquerda, fico já claro. Agora, como é evidente, é muito mais fácil viver-se numa situação e numa vida económica em que, ou seja, na dita geringonça, ou seja, numa maioria absoluta, que não se fala verdade. É o grande problema, é esse. Não se fala verdade à sociedade, às pessoas. E depois temos tudo aquilo que o Costa Pinto já aí dissertou e resumiu, e principalmente a questão das pensões, como é evidente. O António Costa não tem capacidade de vir a anunciar mais medidas ou cortes, porque o que temos aqui a falar é precisamente num corte da volta dos ditos 600 milhões de euros, e não é para estar reformado que estou falando isto. É a realidade. E não se fala a verdade às pessoas. Quer dizer, tem-se uma grande dificuldade em tentar-se projetar, planear ou haver uma previsibilidade, seja para as pessoas, seja para as empresas, para aquilo que as pessoas possam contar. Como é evidente, nós temos, não é um governo, mas temos um desgoverno de maioria absoluta que não governa, mas desgoverna. É evidente para toda a gente que um governo ou um desgoverno de maioria absoluta tenha tantos casos como este tem tido em cerca de 4 ou 5 meses. Mas o problema é que este governo não é de 4 ou 5 meses, é de 7 anos, basicamente. E deram uma maioria absoluta a um primeiro-ministro, que de político neste momento é o mais hábil e o melhor político que existe neste país, isto ninguém tenha dúvidas, mas foi-lhe dada uma maioria absoluta na perspectiva de um orçamento de Estado que tinha sido chumbado e numa falácia de uma mentira. Portanto, os portugueses sabem bem o que é que estar, portanto, agora não podem andar aí meio mundo e outra metade a queixar-se, porque foram a maioria dos portugueses que lá deram a maioria absoluta e já sabiam o que é que contavam.
Obrigado, Alberto Mendes, pela sua participação no Fórum TSF. Foi agora aqui o debate online. Sérgio Calha escreve que aguardemos se vai vir o diabo ou não. Se vier, já sabemos quem vai pagar e quem vai ter de governar. Fernando Fernandes considera que o país vai atravessar problemas gravíssimos que não vai ser possível resolver com truques e ilusionismo. E não temos políticos com capacidade e experiência para enfrentar a dimensão desta crise, escreve Fernando Fernandes. Bom dia, professor Andrés Eduardo, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedi-lhe uma primeira leitura política da pressão de Marcelo para Costa explicar ao país com o que é que pode contar, e com a resposta de Costa, bom, já está marcado, é dia 10 no Parlamento.
Exatamente. Eu parece-me que é mais um sinal de descolagem de Marcelo, ou de tentativa de descolagem de Marcelo relativamente ao governo. Marcelo Rebelo de Sousa tem tido, como é sabido, e aliás merecendo críticas muitas vezes da sua própria área política de origem, do centro-direita, uma postura muito próxima de cobertura do governo, e em particular da figura do primeiro-ministro, António Costa. Parece-me que Marcelo neste momento, e este não é o primeiro sinal, portanto tem havido já alguns últimos tempos algumas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que vão no mesmo sentido, indiciando que, se quisermos, o apoio e a cobertura de Marcelo ao governo e a António Costa não será incondicional. Sabemos também que Marcelo tem desde sempre uma grande preocupação com a sua própria popularidade, e eu diria, uma hipótese explicativa também para estes sinais de descolagem, pode ser a percepção do próprio Marcelo, que não deixa de ser também um analista muito inteligente que sempre foi, de que, quer pela conjuntura internacional, quer pela evolução interna do governo, quer pelos sinais que vão saindo também em sondagens, não obstante o PS ter maioria absoluta e, portanto, a estabilidade governativa estar por essa via garantida, o governo pode começar a enfrentar uma situação de menor popularidade, e Marcelo está alerta também relativamente a isso.
E olhando para estas palavras do Presidente da República, porque ao mesmo tempo que o Marcelo vai insistindo no pedido ao governo, explique quais são as bases macroeconómicas, Marcelo que já tinha dito que o que aí vem é mau, no fundo, mas ao mesmo tempo o Presidente vai dizendo, bom, isto era bom para todos, até para o Governo, explicar aos portugueses aquilo com que podem contar. Não há aqui, de certa forma, por um lado, uma posição do Presidente que tanto pode ser vista como crítica, como, de certa forma, uma ajuda ao Governo, para justificar Sim. um orçamento que pode não ser aquilo que nós gostaríamos?
Sim, eu creio que Marcelo também está simultaneamente, acho que essa leitura é correta, também está a apontar um caminho. E se calhar podemos ver isso também ainda de uma outra forma complementar, que é, Marcelo está também a apontar em que circunstâncias manterá, digamos, o seu apoio e a sua cobertura ao governo, e tanto que passará por um discurso de verdade, como referia há pouco o professor António Costa Pinto, de alguma forma Marcelo está a avisar o governo que tem que dizer a verdade, não é? Quer dizer, que nomeadamente aquilo que se passou com as pensões, em que um corte em termos reais foi inicialmente apresentado como uma medida que seria benéfica para os pensionistas e depois foi ao longo dos dias seguintes desmontada. Marcelo está de alguma forma a avisar que esse não é um método que ele possa, apoiar. Ao mesmo tempo está a apontar um caminho e, portanto, eu diria que neste momento, e por isso eu também há pouco falava em sinais de possível descolagem, mas não numa descolagem e muito menos neste momento numa oposição de Marcelo ao governo, eu creio que o que se vai passar vai depender, por um lado, da evolução da conjuntura económica e política e, por outro lado, da própria conduta do governo. E Marcelo está também, parece, e concordo, a apontar qual o caminho que, se o governo seguir, será mais propício a que se possa manter esta relação com o Presidente da República. Se continuarmos a ter, à semelhança do que se passou, repito, neste caso das pensões, uma espécie de austeridade disfarçada ou não assumida, mas com medidas que se vão inevitavelmente acumulando, não é? Aí parece-me que a probabilidade de Marcelo efetivamente descolar e assumir uma postura mais crítica face ao governo, ainda mais agora com o PSD com uma nova liderança, será de facto maior.
Falou no PSD, é curioso aqui para a análise política. Como é que o professor lê, no fundo, aqui no xadrez político, a importância deste reposicionamento do Presidente da República? Ele abre espaço à oposição do PSD ou, pelo contrário, é o Marcelo que ocupa esse espaço que deveria ser do PSD?
Bem, eu acho que Marcelo, que nós sabemos sobre o atual Presidente da República, é que todo o espaço que ele possa ocupar, desejará ocupá-lo, não é? Portanto, não me parece que Marcelo tenha o perfil de abrir espaço, seja para quem for. Agora, isto dito, o PSD estava numa situação, ainda está, mas estava numa situação muito difícil. Rui Rio claramente não se conseguiu afirmar, teve sucessivas derrotas eleitorais. E, com o Montenegro, o PSD está a tentar um novo ciclo, não é? As primeiras sondagens dão alguns sinais animadores para o PSD, no sentido de alguma recuperação. A conjuntura difícil e as medidas impopulares e a forma como o Governo Socialista as tem apresentado até agora também dá, digamos, creio que pode dar algum ânimo a essa possível recuperação e novo ciclo do PSD. Eu diria que não espero que Marcelo vá, digamos, ser um impulsionador do PSD, independentemente da liderança. Agora, se Marcelo, por razões da sua própria agenda, do que acha que deve fazer, acabar por descolar publicamente do governo, isso pode, ainda que não seja esse o objetivo principal, mas indiretamente ser um fator adicional, e um fator adicional com importância, porque Marcelo é e continua a ser um presidente muito popular e tem uma presença mediática quase permanente, não é? Poderá ser um fator que ajuda o PSD nessa recuperação e poderá ser um fator de dificuldade adicional para o PS. Mas eu repito, para já parece-me que estamos apenas perante sinais de uma possível descolagem. Acho que não é de todo certo que isso vá acontecer. Agora é um aviso, claramente, para António Costa, de que, nomeadamente, o que se passou neste episódio das pensões é algo com que Marcelo Rebelo de Sousa não estará disposto a dar cobertura no futuro, não a política em si mesma, aliás, muitas das medidas, se calhar, provavelmente são inevitáveis, independentemente de ser um governo socialista ou do PSD ou qualquer outro, mas a forma como são apresentadas e o não assumir, ao contrário do que aconteceu, como referia também há pouco o professor António Costa Pinto, no tempo de Pedro Passos Coelho, em que essa austeridade foi assumida, não é? E, aliás, Pedro Passos Coelho provavelmente pagou um preço político depois por isso. António Costa está a tentar evitar pagar esse preço político, também de alguma forma é refém da própria narrativa que criou sobre Passos Coelho, de que a austeridade tinha sido uma opção, mas que era uma opção perfeitamente evitável e que ele não repetiria. Marcelo está a sinalizar que, se for esse o caminho, dificilmente António Costa poderá continuar a contar com o tipo de cobertura institucional do Presidente da República que teve até agora.
Agradeço ao professor André Azevedo Alves, professor de Ciência Política da Universidade Católica, também a participação neste debate. Bom dia, Otávio Ferreira, é empresário, liga-nos de Coimbra. Como é que olha para toda esta situação política?
Olá, bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. Isto dá vontade de rir, mas não tem piada, porque é na vida da nossa nação que estamos a falar. Isto faz lembrar um namoro que aconteceu durante 7 anos e ontem foi anunciado o divórcio. Quando se marca uma reunião de conselheiros de Estado, o professor Marcelo, que ainda tem mais 4 anos, vive junto à sociedade, já sabe, porque tem mais indicadores que nós, mas nós já temos o pulso do que está acontecendo na sociedade e na macroeconomia e na Europa. Portanto, é inevitável que daqui a 3 semanas vamos ter um orçamento que vai ser horrível. As pessoas vão viver austeridade, vão levar um choque, porque as tangas até aqui durante 7 anos vão ser visíveis. E claramente o professor Marcelo, isto vai ser uma luta de titãs, não quer estar colado, porque ainda vai ter mais 4 anos. Eu acredito que o professor Marcelo, se nenhum infortúnio lhe acontecer, vai levar o seu mandato até ao fim. O governo socialista não vai. Isto lembra muito o que aconteceu em 2001, quando António Guterres, depois de ganhar umas eleições, diz que estava o pântano instalado. O pântano está instalado, a sociedade começa a acordar para isso, o orçamento vai ser muito mau e o professor Marcelo está a gerir a sua imagem, porque o professor Marcelo vai continuar, vai ter que estar junto à sociedade e não vai querer estar colado a um governo com mais austeridade, a um governo que mentiu, a um governo que enganou. A nossa situação política neste momento é isto, é o professor Marcelo olhar para a instituição da Presidência da República e a gerir. Estamos a falar de alguém que não é ingênuo, é muito inteligente, politicamente é muito capaz, e está a gerir. Agora, a verdade tem que acontecer é, quer da Presidência da República, quer da Assembleia da República, é uma vergonha que se passou ontem, quer também do Primeiro-Ministro. As tangas já não dá. O 5G chegou à política. A informação circula muito rapidamente, não é como antes podíamos dizer uma coisa na expectativa que as pessoas não ouvissem, ou que a informação não chegasse. Não. O que acontecer hoje no Ministério, daqui a pouco está nos Açores ou está no Porto. Portanto, a política mudou, andam com as táticas antigas que não colam, e o professor Marcelo sabe que daqui a 3 semanas o país vai acordar, nós vamos estar novamente aqui num fórum a discutir o que aconteceu, o porquê, não estamos a tirar a lição do que aconteceu para trás, estamos a enfiar novamente numa espiral de recessão, inevitavelmente. Eu posso lhe dar só um exemplo, hoje eu sou surpreendido que a celulose, imagine o que é, a celulose aumentou 700% no mês de setembro, 700%. Vem o caos, vem. Vai ser muito pior que 2011. Vai. Porquê? 7 anos a brincar às tangas, não fizemos uma reforma decente. Não fizemos uma reforma. O país vai pagar muito caro, infelizmente. Novamente, nós, classe média, a pobreza. Toda a gente onde se admirou com dados do Brasil, há 18% da população a passar fome. E Portugal? 2 milhões são 20%. Eu não vejo entrevistas sobre isso. Nós estamos a passar muito mal e vem aí um caos. E o professor Marcelo está simplesmente a gerir a sua imagem, porque sabe que vai ter 4 anos aqui de tempos difíceis.
Obrigado, Otávio Ferreira, por estar connosco com a sua análise. E que avaliação faz o Paulo Moutinho, motorista que está em Vintes? Bom dia.
Muito bom dia. Estou de acordo com a maior parte dos ouvintes. Eu tenho apreciado bastante o mandato do nosso Presidente da República. E ele normalmente fala bem, mas desta vez ele não esteve bem. Ele, na minha opinião, está a entrar em assuntos que a opinião pública está a perceber. Existe uma guerra, as condições de vida, as condições económicas do país e do mundo estão-se a agravar, e toda a gente que precisa de previsões para organizar a sua vida no futuro tem que contar com as previsões mais pessimistas, porque tem que ser prudente, portanto. E penso que ele está a gastar energias, neste caso, numa situação que isto é quase um fediver, não leva a nada. Quando os problemas mais graves do país por exemplo, o problema da habitação, que eu acho que é o principal problema em Portugal neste momento, que afeta tudo. Não adianta o governo estar a dar subsídios, apoios de 125 euros ou 150 ou metade das reformas, se o descontrolo do preço das rendas engole esse valor todo. Portanto, e acho que o Presidente da República e toda a sociedade em geral se devia unir neste propósito. Isto está a afetar a saúde, está a afetar a justiça, está a afetar a educação. As pessoas não têm dinheiro para pagar o aluguer de um espaço desses. Continuo a dizer, é o maior problema e esse é controlável por nós. Os nossos governantes, os nossos presidentes de Câmara podem tomar medidas, aproveitar o PRR para tomar medidas decisivas e fortes neste sentido, para ajudar, aí é que ajudam verdadeiramente as famílias. Há muita gente a passar fome para pagar a renda de casa, para dar um teto aos filhos. E nós andamos a perder tempo com coisinhas que daqui a uma semana ou duas o Governo tem que apresentar o Orçamento de Estado. Esse Orçamento de Estado vai ser baseado nas previsões possíveis, que são todas muito, muito voláteis e muito complicadas. E aquilo que são os problemas reais do país estão a ser... não estão a ser falados, não estão a ser discutidos.
E obrigado, Paulo Moutinho. É com esta opinião deste nosso ouvido que agradeço também a participação. Chegamos ao fim do Fórum TSF de hoje, onde analisámos a situação política.